época que eu sofri o acidente, eu tinha 33 anos. Foi em 1991, dia 1º de setembro, 6 horas da manhã. O nosso barco era coberto, onde tinha o eixo. Só que, eu não sei, eu acho que quando tem que acontecer. Eu fui, tirei com meu pé a tábua para ver se tinha água. E o meu cabelo era muito comprido e caiu. Aí pegou e enrolou, aí desencou. Foi muito ligeiro, sim, mas é muito rápido. Não tem como a gente se livrar dele, não. É, caiu o cabelo, já foi.
Um descuido de uma fração de segundo que já se transformou em mais de 25 anos de sofrimento. Essa é a história de Maria Nazaré Souza, que teve o couro cabeludo sugado pelo eixo do motor do pequeno barco da família. Foi mais um caso de escalpelamento nos rios da Amazônia e ele aconteceu em Itaituba, no oeste do Pará, a 1.600 quilômetros de Belém.
Na hora a gente não sente, eu não senti dor. Eu já vim sentir dor no outro dia que foi do curativo. Aí no curativo eu comecei a sentir dor. Acho que o medo, o nervoso já tinha passado. Aí sim, aí vem toda aquela consequência que cai a ficha que você está acidentada e tudo.
O acidente também teve consequência para o casamento de Nazaré, que terminou 4 anos depois.
A vida já não era boa. E depois do acidente começou cobrança e preconceitos, as coisas assim. Aí tem a hora que a gente não aguenta, né?
Maria Nazaré tem 58 anos e sofreu o chamado escalpelamento parcial. Ao contrário de muitas das vítimas, ela não perdeu outras partes do corpo, como orelhas e sobrancelhas. No começo, o tratamento foi em Itaituba mesmo.
Passei 10 dias no hospital, aí saí, fui para casa fazer curativo em casa com remédios caseiros. Aí, quando foi com 8 meses, sarou.
Até os anos 60, os barcos não representavam uma ameaça para mulheres como Maria Nazaré. As pequenas embarcações cruzavam os rios da Amazônia, movidas a remo ou pela força dos ventos. A situação mudou quando os braços dos remadores e as velas foram substituídos pelos motores. Quando o motor fica na popa ou na parte de trás, longe dos passageiros, tudo bem. Mas não é desse jeito que muitos barcos são empurrados nos estados do Amapá e do Pará. Quem explica é o senador amapaense João Capiberibe.
Na região do Marajó, uma região enorme e uma região inteiramente servida por navegação fluvial e por pequenas embarcações, com motor no dentro do barco, portanto o eixo está ali e pode provocar acidentes nas pessoas e principalmente as mulheres que usam cabelo grande.
O eixo é uma comprida peça metálica que transfere a força do motor, no centro do barco, para a popa, onde se encontra a hélice, que fica em contato com a água e se encarrega da propulsão. Sem cobertura e exposto aos passageiros, um eixo girando em torno de si até milhares de vezes por minuto fica à espreita, esperando uma vítima. Alerta o capitão Aristides de Carvalho Neto, da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, sediada em Belém.
O escalpelamento geralmente ocorre com meninas, não, ou com mulheres, quando essas meninas, crianças principalmente, se abaixam ou para pegar alguma coisa que caiu, ou para ajudar o condutor do barco para tirar água de dentro do barco, né? E o cabelo acaba se enrolando ali, ou não somente o cabelo, mas também partes do vestuário, roupas, cintos, fitas.
Está à disposição dos donos de barcos uma cobertura para o eixo do motor, e essa capa é instalada gratuitamente pela Marinha. Seria a solução para o problema, se não fosse por um detalhe, segundo o cirurgião plástico Luciano Chaves, que já operou várias escalpeladas.
Essa peça reduz o espaço interno do barco e, ao mesmo tempo, ela elimina a possibilidade do barco dar ré. Então, a Marinha coloca essa peça e esses proprietários dessas embarcações artesanais, quando chegam em suas residências, eles retiram o eixo.
A cobertura que isola o eixo e o deixa fora do alcance de cabelos e roupas é equipamento obrigatório desde 2009, por força de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A Marinha faz a fiscalização e apreende as embarcações que têm o motor à mostra. O capitão Aristide admite, no entanto, que para cada barco regularizado, existem 3 que sobem e descem os rios da Amazônia sem nenhum tipo de controle. Quantas dessas 60 mil embarcações invisíveis para as autoridades são armadilhas ambulantes? Ninguém sabe.
A gente tem alguns locais onde as nossas lanchas não têm capacidade de entrar. Isso em função do calado e da profundidade, nós não temos como entrar. Fica difícil para a gente ter uma noção de quantas embarcações estão circulando por esses igarapés, por esses rios.
Se não tivesse removido a cobertura do eixo para tirar água daquele barco, 25 anos atrás, Maria Nazaré provavelmente estaria tocando a vida em Itaituba, e não na Santa Casa de Misericórdia de Belém, onde desde 2010 tenta atenuar os danos causados pelo escalpelamento.
A gente tem que ter muita perseverança, muita fé, e a gente tem que ter mais cuidado quando a gente anda assim nessas embarcações, quem tem cabelo comprido, é amarrar, porque é muito perigoso.
Maria Nazaré e outras escalpeladas percorrem um longo caminho para tratar das feridas físicas e emocionais. Casas de apoio e iniciativas como os mutirões e cirurgias plásticas estão entre as ações que dão forças para as vítimas seguirem em frente. É o que a gente vai destacar no terceiro capítulo da série Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia. Com sonoplastia de Cristiane Melo, da Rádio Senado, Adriano Faria.